Uma boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui hoje buscando consolo, buscando o esclarecimento e que sejamos inspirados por Jesus e pela espiritualidade superior. Bom, a felicidade é uma coisa que todos queremos, né? Principalmente em final de ano, quando nós damos as nossas felicitações ou em datas de aniversário, a primeira coisa que nós desejamos, talvez a segunda, a primeira saúde, é a felicidade. Mas nós precisamos entender a felicidade para poder encontrá-la entendendo de fato o que é ser feliz. E antes de nós adentrarmos nos ensinamentos propriamente da doutrina espírita, nós vamos trazer, resumidamente, alguns ensinamentos de espíritos luminares que viveram a sua época e, vez ou outra, Deus manda esses espíritos para trazerem conhecimentos que alarguem a nossa compreensão. Então, nós tivemos filósofos na antiguidade, que se ocuparam deste assunto, né? da felicidade, do que é verdadeiramente a felicidade. Aristóteles, todos já ouviram falar nessa personalidade, ele viveu 304 anos antes de Cristo, e Aristóteles ele era um filósofo que estudava muito a conduta humana. Ele se preocupava muito com a forma do ser humano agir na sua vida. E Aristóteles, ele falava numa expressão chamada eudaimonia, que segundo ele, eudaimonia é o sumo bem, é o bem supremo da vida humana, traduzido como felicidade ou plenitude alcançada através de uma ética virtuosa. Ou seja, é buscar o bem. Ser virtuoso é agir no bem. E a eudaimonia aristotélica não é uma felicidade hedonista. Ou seja, não é baseada em prazeres sensoriais e materiais, mas sim numa felicidade profunda baseada na realização pessoal, na autorrealização. Para Aristóteles, o objetivo da nossa vida, a razão de nós estarmos aqui, é buscar a plenitude agindo de uma maneira correta. E detalhe, agindo de uma maneira correta, não só buscando o nosso bem-estar, mas buscando o bem-estar de todas as pessoas. E aqui nós já podemos fazer reflexões importantes a partir destes conhecimentos trazidos por Aristóteles. Será que as nossas ações no dia a dia da nossa vida, no nosso cotidiano, elas estão sendo virtuosas? Será que a cada ação, a cada passo dado, a cada atitude, nós estamos pensando naquilo que seria bom para todas as pessoas? As que convivem conosco ou não? As coisas que nós queremos para a nossa vida, será que elas são simplesmente coisas materiais? Sucesso, reconhecimento, fama, poder? Ou nós buscamos a felicidade real, que na ótica dele é a busca pelo bem de todos. O bem pessoal e o bem de todos. Então, aqui nós já vemos que para Aristóteles, o egoísmo é incompatível com a felicidade. Depois, nós temos um outro filósofo chamado Epicuro, que nasceu em 341 a.C. E ele tinha uma frase muito famosa: em ti mesmo encontrarás a tua paz e a felicidade. Ele tem uma obra famosa chamada Carta à Felicidade ou Carta a Meneceu. Este filósofo, ele escrevia muitas cartas. Em todas elas, estavam contidos grandes ensinamentos para a humanidade. Então, uma dessas cartas, Carta à Felicidade ou Carta a Meneceu, e não se sabe se Meneceu era um jovem ou era um ancião, de qualquer sorte, os ensinamentos trazidos nessa carta, eles podem ser tanto dirigidos a um jovem perdido na vida e também com relação a um ancião que lá no final da sua jornada passa em revista os seus atos e vai analisar se teve uma vida que valeu a pena. Epicuro, ele viveu num momento turbulento de guerras e invasões. Foi quando Alexandre o Grande, ele invadiu o Oriente e houve uma mistura de culturas. Então, na verdade, ali se teve uma crise existencial, porque mudaram padrões. E ele tinha a ideia de que nós não podemos controlar os acontecimentos externos. Aquilo que é externo não está na nossa esfera de ação. O externo, ele não pode ser controlado. Mas o que nós podemos fazer é nos ocupar da nossa felicidade. E isso passa necessariamente por cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. E a palavra-chave para este filósofo é buscar o prazer com prudência. Então, por exemplo, eu tenho desejo de determinada coisa que eu quero alcançar na minha vida. Segundo este filósofo, eu não devo me lançar a isso com muito ímpeto. Antes de eu buscar alcançar este objetivo, eu devo me questionar se isso é algo efêmero, é algo fugaz, é algo passageiro e, principalmente, quais as consequências que advirão deste objetivo. Será que são consequências felizes ou consequências infelizes? É algo que vai nos dar uma satisfação momentânea e depois vai nos deixar tristes ou vai nos deixar felizes e realizados? E aqui nós já chamamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 24, quando um espírito superior nos fala sobre a verdadeira desgraça. Então, ali, são elencadas uma série de situações, de problemas, que para nós são desgraças. E aí ele elenca a miséria, o credor que ameaça, a traição, quando a pessoa vê a sua vaidade, né, exposta e como diz aqui, despedaçada, né, porque a pessoa muitas vezes se esconde atrás da vaidade e quando ela vê esse castelo ruir, ela se sente desamparada. Então, como esse espírito diz aqui, tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se de desgraça na linguagem humana. E aí vai mais além. É a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Corroborando isto, que o filósofo Epiteto nos disse lá atrás. Nós precisamos analisar as consequências. E a doutrina espírita, colocando o espírito imortal na seara deste conhecimento, amplia horizontes. Porque vai nos dizer que as consequências, muitas vezes, das nossas decisões se farão sentir na vida espiritual. E então nós precisamos refletir a respeito disso como espíritos imortais que nós somos. Nós precisamos alargar a nossa compreensão. E aqui diz que a desgraça é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a tola satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que reprime a ação do pensamento, que confunde o homem sobre o seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que muitas vezes nós buscamos. E aqui é importante a gente esclarecer que não se está fazendo apologia ao sofrimento e dizer que a alegria é condenada. Não. O que se quer dizer é, quando a pessoa busca apenas prazeres nesse mundo material, esquecendo da sua verdadeira essência, e acaba se deixando enfraquecer, como diz aqui, que a sua alma pode ser colhida, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. É isso que se está aqui chamando a atenção. Então, as consequências são mais importantes do que o ato em si. E há pouco tempo atrás, nas redes sociais, eu vi alguns comentários com relação a uma imagem que apareceu do jogador Cristiano Ronaldo e do jogador Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno aparece nessa imagem gordo, né? E o Cristiano Ronaldo, como todos nós sabemos, um atleta extremamente disciplinado, todo musculoso, em forma. Mas o que chamou atenção, e sem nenhuma crítica, nenhum julgamento com relação a isso, foram os comentários que as pessoas colocaram abaixo dessa imagem. Uns dizendo assim: o Ronaldo Fenômeno que está certo. O que que nós levamos dessa vida? Quem é que aproveitou mais? Quem é que é mais feliz? Quem é que aproveitou o seu dinheiro? E isso nós vemos que é uma análise materialista da vida. E é assim que nós analisamos muitas situações, não como espíritos imortais. Porque possivelmente a escolha dessas duas pessoas podem ter consequências já nesta vida. Na vida do Cristiano Ronaldo, sim, porque continua um atleta na ativa, né, colhendo os benefícios desse seu esforço. Então, aqui, só para chamar a atenção deste raciocínio materialista que vê apenas esta existência. Então, Epiteto diz: a prudência é saber conduzir a vontade e os desejos para que isso leve a uma vida boa e feliz. E, por fim, um outro filósofo que diz, nós falamos no Epicuro, agora Epiteto, que nasceu 55 anos depois de Cristo. E ele dizia que uma vida virtuosa e uma vida feliz são sinônimos. A mesma ideia trazida por Aristóteles. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Então, para ele, a realização profissional, a riqueza, o poder, a fama são incidentais e irrelevantes para a verdadeira felicidade. O que importa, diz ele, é o tipo de pessoa que nos transformamos, o tipo de vida que nós levamos. Então, nós podemos concluir que, de acordo com esses filósofos, a felicidade é uma construção que está relacionada ao ser e não ao ter. E Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, ele também teve a preocupação com este tema. Lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta à espiritualidade superior: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta foi a seguinte: não, pois que a felicidade lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Segundo nos diz a doutrina espírita, nos ensina que a Terra é um planeta de provas e expiações onde ainda predomina o mal. Então, como é que nós vamos pretender ser completamente felizes num planeta onde ainda predomina o mal? E nós, habitantes desse planeta, não estamos aqui por acaso. Nós, ainda em nós predomina o mal, e somos nós que fazemos a Terra ser um planeta de provas e expiações. E na questão 921 tem uma nota de Kardec, que nós vamos tomar a liberdade de ler, e que vai ao encontro do ensino trazido por estes filósofos que nós citamos. Diz ele: já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes destas mesmas infrações e dos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos às causas, à origem do que chamamos desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro mal e, de consequência em consequência, caímos em desgraça. E aí, nós podemos citar aqui alguns exemplos para a gente entender essa fala do codificador. Uma imprevidência financeira, muitas vezes, que faz a pessoa gastar muito mais do que ganha e acumular dívidas que vão lhe tirar o sono. E aí a pessoa se desespera. Mas como ele diz, se remontar a causa disso, onde é que está? Está no gastar demais, comprar muitas vezes aquilo que não precisa, talvez, né? Cada um tem a sua condição particular. Comer demais, por exemplo, a pessoa vai engordar e nós sabemos todos os riscos que podem advir daí, um diabetes, né? Quantas doenças nós plantamos pela nossa imprevidência, pela maneira inadequada de cuidar do nosso corpo físico. E nós podíamos citar vários outros exemplos, abusar das drogas lícitas. Então, tudo isso, nós vivemos numa lei que atua automaticamente, que é a lei de causa e efeito. Se eu faço uma coisa ruim para mim ou para os outros, virão as consequências. E é isso que o codificador está dizendo, que às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós plantamos as nossas desgraças, porque não conduzimos a nossa vontade com prudência, citando mais uma vez o filósofo Epiteto. E nós sabemos que nós fazemos parte de uma sociedade que é bastante consumista, onde o modo ser de viver, ele é desestimulado. E o modo ter, ele é incentivado. Porque uma pessoa satisfeita consigo mesmo, com a sua aparência, por exemplo, ela não necessita consumir de forma abusiva, compulsiva, cirurgias plásticas, cosméticos e etc. O querer, então, ele é bastante incentivado e com uma promessa de felicidade rápida. Só que quanto mais nós buscamos dessa felicidade que advém das coisas materiais, mas nós nos sentimos vazios. E nós vemos que o caminho não é por aí. Porque nós vemos pessoas que têm tudo, que muitas vezes na nossa visão equivocada, têm tudo para a felicidade. Tem a beleza, tem o poder, tem a fama, tem o dinheiro. Mas se sente vazio. Sente que falta alguma coisa que não preenche aquele buraco que ela carrega no coração. Então, nós poderíamos nos perguntar, como o codificador Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior, Será que existe uma soma de felicidade comum a todos nós? Um conceito de felicidade que satisfaça todos nós? E lá na questão 922, então Kardec perguntou exatamente isso. Se existe esta soma de felicidade comum a todos nós? E a espiritualidade respondeu: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas aí, nós podemos nos perguntar, mas o que é necessário? Como é que a gente conceitua o necessário? Então, aqui começa um problema. Para aqueles que gostam de respostas rápidas, nós poderíamos dizer que necessário é o contrário de supérfluo e a questão estaria resolvida. Só que a linha que separa uma coisa da outra, ela é muito tênue. Então, Kardec pergunta: o que para um é supérfluo, não representará para outro necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Porque para mim, por exemplo, eu tenho uma quantia de R$1 milhão. E por alguma razão, eu me vejo reduzido a R$100 mil. Eu vou me achar uma pessoa que caiu em desgraça. E vejam aqui que a espiritualidade diz: conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, é que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. E aí depois vem a explicação, que uma pessoa que perde uma grande soma em dinheiro, por exemplo, mas ainda fica com o necessário para ter uma vida digna, é a medida, a posse do necessário. Não o que vai além, para que a pessoa possa mostrar perante a sociedade o seu poder, os seus bens, para que ela possa se projetar com uma grande fortuna material, por exemplo. Então, uma pessoa que perca grande soma, mas que ainda possa viver uma vida digna com aquilo que tem, ela acha que lhe falta o necessário. Mas é por isso que os espíritos dizem, por causa das nossas ideias materialistas, dos nossos preconceitos, da nossa ambição, das nossas extravagâncias. Porque o homem criterioso, ele olha sempre abaixo de si e não acima. E perguntaríamos nós: o que nós fazemos para ter o outro elemento que, segundo os espíritos, é necessário para a felicidade, que é a consciência tranquila e a fé no futuro? Bom, a consciência tranquila. Se nós devemos para alguém uma soma em dinheiro, né? Uma grande soma em dinheiro, e somos pessoas extremamente responsáveis com as nossas obrigações, será que a gente vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente deve, que está se aproximando a data de pagar e que nós não temos a quantia? O dever algo a alguém, então, tira a nossa paz. Mas e se nós pensarmos que nós somos devedores perante a lei divina? Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, significa, como já dissemos, que o mal ainda predomina em nós. Que as nossas escolhas, numa outra oportunidade, não foram tão boas assim, e aí Deus nos deu a oportunidade para vir aqui reparar. Mas nós só vamos nos quitar com a lei depois que nós repararmos. E aí nós vamos fazer as pazes com a nossa consciência. E aqui entra o papel do sofrimento na nossa vida. Que, ao contrário do que nós pensamos, não chega como punição, mas como oportunidade de crescer, de ressignificar, de amadurecer, de ser feliz, de buscar esta felicidade real. Só que o grande equívoco é achar que a tristeza, a dor, o sofrimento são nossas inimigas, são nossos inimigos. Jesus, nas bem-aventuranças, Ele enaltece a humildade, a mansuetude, a misericórdia, a sede de justiça, a pacificação e a pureza de coração. E ao lado dessas bem-aventuranças, há uma outra que às vezes nos passa despercebido, que é bem-aventurados os que choram, ou tristes, ou aflitos, porque serão consolados. Porque as outras, humildade, misericórdia, justiça, mansuetude, nós colocaríamos como meta na nossa vida. Mas, bem-aventurados os aflitos? Será que a gente colocaria como meta de vida o sofrimento? Então, a gente precisa compreender isso aqui. Porque o buscar a felicidade passa necessariamente por entendermos o papel da dor na nossa vida. Entender que a dor faz parte da pedagogia divina como uma oportunidade para nos quitarmos com a nossa consciência. Porque a lei divina, as leis, estão na nossa consciência. E como somos infratores dessa lei, nós não conseguimos ainda ter essa consciência tranquila, necessária para a felicidade que referem os espíritos superiores. E aqui eu vou pedir mais uma vez para ler a fala de Léon Denis, que é um, digamos assim, um continuador de Kardec, né, que interpretou os textos e que nos trouxe muito conhecimento, e uma de suas obras maravilhosas é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nessa obra, ele nos fala de uma maneira poética até da dor e do sofrimento. Então, ele diz assim: não te direi, procura a dor. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa a vontade, teu pensamento, ao alvo que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, aqui, ele está falando que nós temos que aprender com a dor, que ela vem por alguma razão. Quando ela bate na nossa porta, seja em forma de uma doença, de uma ruína financeira, de uma doença da alma, ela quer nos ensinar alguma coisa. É uma oportunidade e aí nós precisamos recebê-la sem revolta. Porque só assim nós vamos sair da situação mais maduros, modificados para melhor, mais fortes. Por isso que Emmanuel diz, a tribulação produz fortaleza. Ou uma fala que eu vi esses dias do palestrante Haroldo Dutra Dias: nós não podemos ser uma flor de estufa. O que é uma flor de estufa? Aquela que fica dentro de uma estufa protegida das intempéries do clima. Se tira a estufa, a primeira chuva, o primeiro calor mais forte, acaba com a planta, porque ela não criou resiliência, fortaleza. E é isso que a dor faz com o espírito. É como se fosse esculpindo o mármore da nossa ignorância e trazendo à tona aquelas potencialidades que nós temos ocultas. Corroborando essa fala de Léon Denis, nesse mesmo capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 18, intitulado O Bem e o Mal Sofrer, há um texto do Espírito Lacordaire, que desencarnou em 1861 na França. Ele foi um pregador e membro da Academia Francesa. E ele diz que quando Jesus referiu nas bem-aventuranças bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não estava falando dos sofredores em geral, porque todos sofrem, todos, mesmo aqueles que estejam sob a palha ou aqueles que estejam nos palácios, todos sofrem. Mas ele estava se referindo àqueles que sabem sofrer, que toleram as provas, que não desanimam, porque para esses não faltará consolo. E, por fim, a fé no futuro, o outro componente da felicidade. Na visão espírita, a fé, ela ganha o qualificativo de racional. Ela se baseia na compreensão e no sentido dos mecanismos que regem a vida. Que mecanismos são esses? A imortalidade da alma nos diz que nossa vida, ela não começa no berço e termina no túmulo. Nós somos viajores da eternidade. Nós já aportamos aqui neste planeta com uma bagagem. E nós estamos aqui trabalhando para essa bagagem ficar mais leve, para voltarmos mais leves, mais fortes, com mais aprendizado quando daqui partirmos. A reencarnação, que é a oportunidade que Deus nos dá de fazer a redação novamente, né? Uma vez eu vi uma explicação que eu achei bárbara. Como é que a gente explica a reencarnação para uma criança, por exemplo? E aí a gente pergunta assim, prefere só uma oportunidade de fazer uma redação? Se errar, não pode apagar, não pode riscar? Ou fazer essa redação com lápis e borracha? Erra, apaga, conserta e segue. A reencarnação é isso. A reencarnação é a borracha para apagar as nossas faltas, nos dando a oportunidade de corrigir os nossos erros e seguir adiante. O livre-arbítrio, nós temos vontade. E é através desta vontade que nós podemos vencer os obstáculos. Tanto que Leon Denis diz que a vontade é uma das potências da alma. Nós podemos muito com essa potência. E a justiça divina, porque Deus é bom, é justo, é misericordioso. Ele dá oportunidades. Então, ele vai nos dar as oportunidades de corrigir os nossos erros. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E Kardec, na obra Céu e Inferno, ele examina a situação de 17 espíritos que comunicaram, por ocasião da entrevista que ele fez com esses espíritos, através dos médiuns, estarem vivendo num estado interior de maior plenitude e felicidade. E de forma geral, o depoimento destes comunicantes relacionada à condição de felicidade relaciona a condição de felicidade a duas posturas afirmativas. Prazer em ser útil e a coragem na adversidade. Coragem na adversidade. Então, os problemas, as situações difíceis, os desafios, são estímulos pelos quais nós exercitamos as nossas potencialidades criativas. E expiamos o nosso passado construindo a nossa felicidade real. Porque, segundo Kardec, quanto mais imperfeições nós carregamos, mais infelizes nós somos. Portanto, trabalhar pela aquisição de virtudes é trabalhar pela nossa felicidade. Uma palestra que nós assistimos de Arthur Valadares, um orador espírita, intitulada A Dor e as Potências da Alma, proferida na 28ª Conferência Estadual do Paraná, Federação Espírita do Paraná, ele disse uma coisa muito interessante, que não basta nós acreditarmos que adquirimos determinada virtude. É preciso testar na prática. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa paciente, que eu já adquiri a virtude da paciência, a vida precisa me apresentar N situações que vão tentar me fazer perder a paciência para eu provar que eu sou de fato paciente. Como um aluno que faz a prova na escola para mostrar que aprendeu a lição. Então, nós somos testados na prática. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, é perguntado qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos dizem, toda virtude tem seu mérito. Há sempre virtude quando há resistência voluntária aos arrastamentos, aos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a gente vê aqui dois componentes. Se esforçar para vencer os vícios. E o esforço, ele já é valorizado. Por isso que é dito que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar a sua vontade. Ou seja, na fala de Paulo, nem tudo que é lícito me convém. Então a gente precisa escolher aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém nesse mundo de tantos atrativos materiais, resistindo então às tentações da matéria. Dizendo não aquilo que não nos convém. E as virtudes que vão nos dar a verdadeira felicidade, elas são construídas na luta, nas dores, nos sofrimentos bem suportados e sofrimentos que nós plantamos. Talvez nesta vida já, ou se a causa não está nesta, em momentos pregressos de outras existências. E as dores, elas vão revelar a nossa força. Vão revelar quem nós somos. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela diz que nós temos forças dentro de nós desconhecidas. E aí, quando vem uma situação desafiadora e a gente consegue passar por ela, quantas pessoas dizem assim, eu nem sei de onde que eu tirei forças para vencer aquilo? Porque essa força está dentro de nós. As dores revelam quem nós somos. E para encerrar, eu gostaria de ler uma partezinha de uma dessas entrevistas que Kardec fez com esse grupo de espíritos felizes. Um senhor desencarnado chamado Samuel Felipe. E foi uma pessoa que sofreu muitas tribulações quando estava encarnado. E ele diz assim, sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Quanta coisa perderia se houvesse desanimado. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Se soubesseis o que são anos comparados ao infinito, se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diriais das que precederam. E não foi a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo ter rompido com o passado. Simples recordação agora, que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Se aqui um espírito feliz do outro lado da vida, que chegou lá se sentindo realizado. E ele agradece, inclusive, as pessoas que lhe foram obstáculos. Vou ler esse trecho e nós encerramos. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes. Vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer o mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática mais difícil da caridade, que é a de amar os inimigos. Então, esta é a maturidade que nos aguarda, que um dia todos nós alcançaremos. Então, a felicidade, ela é um caminho percorrido. Muito obrigada pela atenção.